Os primeiros encontros para debater a construção de uma ferrovia em plena floresta amazônica aconteceram por volta de 1868, mas foi somente depois de firmado um tratado entre Brasil e Bolívia, em 15 de maio de 1882, que foram abertas as primeiras picadas no meio da selva para a colocação dos trilhos da ferrovia Madeira-Mamoré. Os inúmeros perigos da floresta e a dificuldade em levar máquinas e matéria-prima para o coração da Amazônia transformaram a construção em um berçário macabro de lendas. O começo da primavera de 1873 trazia para a região a beleza e o perfume de suas primeiras flores, mas também enfeitavam as despedidas e as saudades de centenas de famílias que choravam seus mortos. Uma parte expressiva dos mais de 20 mil trabalhadores de cerca de 50 nacionalidades foram vítimas de doenças tropicais. E não foi por acaso que os 366 quilômetros de trilhos que ligariam Porto Velho a Guajará-Mirim ficariam conhecidos como a Ferrovia da Morte. Logo ganhou força o mito de que nada, nem ninguém, conseguiria terminar a ferrovia, mesmo com todo o dinheiro do mundo. Nesta época, o Diário do Grão-Pará, em Belém, fortalecia o discurso popular de que os que se atrevessem a subir o rio Madeira voltariam flagelados pela peste. Para contornar o problema, o sanitarista Oswaldo Cruz foi contratado para visitar o canteiro de obras e levar o saneamento básico para a região. Ainda assim, os homens desertavam aos borbotões. O mito virou fato e verdade por anos. E toneladas de equipamentos e materiais foram destruídos pela ação do tempo. Mas o governo brasileiro queria que o projeto fosse finalizado para poder transportar o valorizadíssimo ouro branco, o látex extraído dos nossos seringais. Durante 40 anos, as obras começaram e foram interrompidas por 3 vezes. A estrada só foi finalizada pelo grupo do empresário norte-americano Percival Farquhar. A ferrovia foi oficialmente inaugurada em 1º de agosto de 1912. Em 2005, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tombou parcialmente a ferrovia Madeira-Mamoré. A estrada de ferro, as locomotivas e os galpões onde funcionavam o museu e a antiga oficina da ferrovia estão sendo revitalizados pelos governos federal e municipal. Até hoje, há lendas que dizem que os fantasmas dos trabalhadores mortos podem ser vistos sentados nos trilhos. História Hoje. Pesquisa, texto e edição, Patrícia Leite. Sonoplastia, Messias Melo. A apresentação, Carmen Lúcia.
Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.